Boa noite, irmãos. Quando eu estava ouvindo esse hino, fiquei pensando o que na semana passada eu comecei a compartilhar com vocês no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus escolhe ali os seus 12 discípulos, os primeiros a segui-lo, e eu fico imaginando que cada passo, cada caminhada, cada ensinamento, cada experiência, Jesus foi tornando-se precioso na vida daqueles homens. O objetivo desse mês de agosto é pensar que, assim como esses homens foram instruídos por Cristo com relação aos perigos que eles iriam encontrar, nós também, que somos discípulos do Senhor Jesus, devemos estar preparados para o perigo à nossa frente. E nós vimos que Jesus escolheu esses 12 homens. Está lá em Mateus, no capítulo 10, abra a sua Bíblia, por favor. No capítulo 10 de Mateus, logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos declara que Jesus escolheu esses homens. E tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esses homens foram chamados e chamados para uma missão. No momento que eles foram chamados para essa missão, Jesus também mostrou que eles deveriam ter um foco. E esse foco estava logo no início, que eles deveriam ir e pregar para os judeus. Não deveriam passar na casa dos samaritanos, nem dos gentios, mas primeiro pregar para os judeus. É claro que essa missão, nós sabemos que ela foi ampliada. E quando nós olhamos para o final do Evangelho de Mateus, nós sabemos que o Evangelho deve ser pregado para todas as nações. Mas o início da missão de ir e pregar para os 12, Jesus orientou que eles fizessem especialmente para as ovelhas perdidas de Israel. E com isso, Jesus os chamou, e nós vimos que, para não perdermos esse foco da missão, mesmo sob pressão, e esses homens passaram sob grande pressão, e talvez você esteja enfrentando pressões aí com relação à sua vida cristã, no trabalho, na família ou em outros contextos, eles precisavam ter o foco na missão deles. Lembrar que você foi chamado por Cristo, e nós já vimos isso aqui, assim como Jesus os escolheu, os chamou, um dia Jesus falou ao seu coração, se tornou precioso para você, chamou você, falou de forma profunda ao seu coração, e quando ele te chamou, ele também te capacitou. Esses discípulos foram capacitados por Cristo. E nós podemos perceber, inclusive, aqui, determinados dons, qualidades, habilidades, esses homens tiveram para irem para essa missão. Talvez nós não tenhamos todas essas habilidades que esses homens tiveram, embora eram homens comuns, mas tinham ali uma missão específica, mas o fato é de que Deus te capacitou para que você pudesse servi-lo. E é tão bom quando a gente vê aqui uma equipe crescendo, então está o pastor Bruno, com um jeitinho ele vai e puxa o Cecel para servir, e aí o pastor Rony, aqui na direção do culto de oração, vai puxando e chamando outros irmãos para participar, inclusive através da oração. Então todos nós podemos estar enganjados, envolvidos, porque fomos chamados e capacitados para a missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pensando em tudo isso, que foi o que eu compartilhei com vocês na semana passada, eu lembrei de uma frase no seminário. Quando eu cheguei lá no primeiro ano no seminário, pensando que poderia estar no lugar errado, ou que não iria conseguir acompanhar todo o curso, ou que não tinha condições de estar ali, e um aluno veterano chegou para mim e falou: Eduardo, Deus não chama o capacitado, mas capacita o chamado. E isso nós podemos ver na vida dos discípulos. homens simples. Não vamos olhar com detalhes a personalidade, o jeito, a vida de cada um, nosso tempo não vai permitir. Mas esses homens foram capacitados pelo Senhor, porque o Senhor os chamou. E assim Paulo vai lembrar que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e assim os discípulos tiveram essa missão, depois do grego. E sabemos que essa missão agora também é nossa para os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Parei aí para que nós pudéssemos retomar esse assunto hoje e lembrar que a ideia do tema do nosso mês Perigo à Frente é nós separarmos um espaço maior aí às quartas-feiras para observar as dificuldades e os problemas que esses homens enfrentaram por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. E isso para nós também deve ser motivo de admiração também, e perceber que você pode passar por situações semelhantes ou pode vir a passar por dificuldades e problemas pelo fato de você ser um homem e uma mulher que não se envergonha do Evangelho. Lembrando que as coisas andam mudando. E eu li um artigo essa semana de um grande evangelista que está com 97 anos, muitos de vocês o conhecem, chamado Billy Graham. E ele, nesse artigo, ele escreve, dizendo, um dos últimos que ele escreveu, dizendo que devemos estar preparados para uma grande perseguição do cristianismo. Olhar para tudo isso, para a vida desses homens, é estarmos inspirados, preparados, custe o que custar, para não se envergonhar do Evangelho. E é por isso que Jesus vai logo em seguida, depois de chamá-los, depois de dar algumas orientações, ele continua, então, a falar com os seus discípulos. E no versículo 16, então, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E essa foi a parte que eu peguei com a ideia principal que eu quero pensar com vocês daqui para frente. Jesus, então, vai alertá-los, vai falar sobre uma realidade que envolve a vida cristã. Vocês são essas ovelhas, vocês são frágeis e vocês precisam estar preparados, porque vão se deparar com quem queira devorar, destruir vocês por causa do meu nome. E essa realidade Jesus colocou para os seus discípulos. É interessante perceber que o fato de ser ovelha não significa que você está indo em direção ao matadouro sem que você se proteja ou sem que você esteja preparado. Nós vamos ver que Jesus dá orientações para os seus discípulos. Mas quando vemos aqui essa frase, essa chamada de Jesus, nós podemos perceber que esses homens vão estar diante de situações de grande perigo, de grandes ameaças, irão enfrentar grandes problemas, isso por causa do nome de Cristo Jesus. Perseguição e sofrimento. Esse vai se tornar, vão se tornar os grandes perigos à frente na vida dos discípulos de Jesus. No primeiro século, como eu estava conversando com o pastor Rony alguns minutos atrás, podemos observar ao longo da história esse perigo acontecendo e podemos ver na história do cristianismo também agora, em alguns pontos, em alguns lugares do mundo, isso acontecendo e talvez podendo se expandir cada vez mais. E lembrando que na grande tribulação, entrando rapidamente na questão da escatologia, haverá essa grande tribulação, grande perseguição para aqueles que tomarem a decisão de receberem a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que ficarem e que assim receberem a Cristo como Salvador serão perseguidos também nesse momento. Então, quando Jesus traz aqui essa realidade, a gente pode ver o que já aconteceu, podemos pensar no que está acontecendo e podemos imaginar o que ainda irá acontecer. Por causa do nome de Cristo, ovelhas sendo levadas para o meio de lobos. Claro que quando Jesus faz essa comparação e traz essa ideia, ele também vai lembrar que nós devemos ser, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus vai lembrar que existem alguns cuidados que precisamos ter, já que estamos sendo levados para um ambiente hostil, perigoso, já que você, pelo nome, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, será atacado, será perseguido, então você precisa ter alguns cuidados. E Jesus vai falar para os seus discípulos que eles precisavam ser, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Algumas características das serpentes nós podemos trazer para o que Jesus está ilustrando para os seus discípulos. Lembrando que eles precisavam ter inteligência, habilidade com relação ao trabalho, ao ministério que eles iriam exercer. Ao mesmo tempo, Jesus está lembrando que essa habilidade, essa inteligência, esse cuidado comparado à serpente, eles também deveriam ser simples como as pombas e sendo assim homens puros, bons, tendo uma vida correta, uma vida comprometida. A gente pode perceber isso na vida de alguns homens, na história e na palavra de Deus. Quando olhamos para Davi, por exemplo, no momento em que ele passa ali pela perseguição do rei Saul, a gente vê em 1 Samuel, no capítulo 24, ao capítulo 26, depois você pode olhar aí esses capítulos com mais calma, você vê Davi perante o rei Saul, agindo como a serpente, atento, com inteligência, com estratégia, mas ao mesmo tempo como a pomba, com pureza, com submissão, com temor, com cuidado. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, a gente vê na vida desse homem a inteligência ao responder perante o Sinédrio, o cuidado dele, as estratégias que ele usou, inclusive com relação a viagens missionárias e o trabalho que ele desenvolveu, o trabalho missionário, tendo que fugir quando foi necessário, mas como uma pomba, sendo homem, muitas vezes agindo com amor, com zelo, com pureza. E poderíamos, então, usar vários exemplos na história e na Bíblia de homens e mulheres que tiveram esse cuidado. E que Jesus, então, vai dizer, olha, realmente, a realidade de vocês é de estarem no meio de pessoas que querem devorá-los, querem destruí-los. Porém, vocês precisam ter cuidado e, com isso, serem inteligentes como a serpente, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mas qual o propósito de tudo isso? Onde que Jesus quer chegar quando ele envia os seus discípulos para esse ambiente hostil, de perseguição, até mesmo de morte? Volta um slide, por favor, não sei se está ali. Isso, por favor, aí. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Mateus, do versículo 17 em diante, Jesus mostra o propósito de tudo isso. Por que que haveria perseguição? Por que que os seus discípulos estariam no ambiente do meio de lobos, de pessoas que estariam ali prestes a atacá-los, a matá-los, a destruí-los? E no versículo 17, Jesus diz: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, Acautelai-vos desses lobos aqui. Essa mesma ideia que Jesus está dando. Esses homens maus aqui. Vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. É interessante perceber que a perseguição, que todo esse processo que aconteceu, inclusive no primeiro século, permitiu com que o evangelho fosse proclamado. O próprio livro de Atos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quanto maior era a perseguição, mais pessoas vinham se rendendo, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Então, por causa dessa perseguição, o fato de terem lobos, homens maus, dispostos a persegui-los, a nos perseguir também, o evangelho seria proclamado. No versículo 19, Jesus diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Então esses homens tiveram a oportunidade, assim como nós temos, de proclamar o evangelho, de termos a nossa fé fortalecida, de glorificar a Deus no momento de perseguição. Jesus tinha um propósito e tem esse propósito. O fato das vezes você estar levando a sério, e assim deve ser, não se envergonhando do evangelho e pagando um preço por isso, talvez, como já ouvimos aqui séries de mensagens sobre isso. O pastor Darcy, recentemente, mês passado, mencionando por que coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Deus. Ele lembrou um pouco a respeito da questão da perseguição. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho através do nosso testemunho de vida. É interessante perceber isso porque na palavra de Deus nós vamos encontrar vários textos que nos mostram essa realidade. Como, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui, no capítulo 10 de Mateus, Jesus vai ampliando, inclusive, essa perseguição e essa situação cruel. No versículo 20, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus está mostrando aqui como essa perseguição poderia se ampliar e pode se ampliar. E na perseguição, inclusive, na tribulação, irá se ampliar. Ele usa a ideia aqui, começando a falar a respeito do concílio. Vai falar depois sobre sinagoga, vai falar sobre governadores e reis. Naquela época as pessoas eram chicoteadas por causa do evangelho. Paulo vai falar sobre isso, inclusive. Mas podendo chegar numa situação em que própria divergência, conflitos familiares por causa do nome de Cristo Jesus. Lá em Miqueias, no capítulo 7, Miqueias vai olhar para a situação do povo de Israel e vai dizer: olha, deixa eu abrir lá, porque o conteúdo aqui, o texto é grande. Lá em Miqueias, capítulo 7, no versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o Deus, meu Deus, me ouvirá. Miqueias vai lembrar aqui o pecado de Israel e vai mostrar que isso trouxe conflitos dentro da própria casa. Quando pensamos no Evangelho, na pregação da palavra de Deus, nós podemos ver isso acontecer. Eu lembro de algumas experiências que eu pude testemunhar. Rony, inclusive, conheceu um jovem na igreja que eu congregava lá no Rio de Janeiro. Eu era jovem, ele adolescente. Teve um dia que ele levantou a mão, entregando a vida dele a Cristo. O pai dele era um alcoólatra. Ele chegou em casa todo feliz, dizendo: olha, entreguei minha vida a Jesus, pai. E o pai dele chegou e falou: então você nega esse teu Jesus e fica morando aqui, ou então você vai seguir esse teu Jesus e vai embora de casa. Um adolescente foi expulso de casa pelo pai, porque um dia confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Esse menino passou algumas semanas morando na casa de um vizinho, também adolescente, uma família da igreja. E Deus usou a vida desse adolescente de tal forma para que ele fosse usado para alcançar, inclusive, os pais, os irmãos, toda a sua família. Mas ele experimentou perseguição dentro da própria casa ao declarar que tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo. E talvez você conheça várias histórias de pessoas que o fato de assumirem um compromisso de amarem ao Senhor Jesus de todo o coração, de não se envergonhar do Evangelho, passaram ou vêm passando por certas perseguições. Jesus vai lembrar que o motivo de toda essa revolta está lá no versículo 22. Vai dizer para os seus discípulos, e eu tenho certeza que isso serve para cada um de nós: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Muitas vezes você pode se deparar com situações em que você talvez não entenda o motivo de tamanha perseguição, o motivo de tanto ódio. E Jesus vai lembrar para os seus discípulos que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus. Filhos perseguindo os pais, pais perseguindo os filhos por causa de Jesus. Conflitos familiares dentro de casa por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 1 João capítulo 3, versículo 13. Os discípulos foram odiados, foram maltratados, foram perseguidos. E talvez hoje, na nossa vida cristã, a gente não esteja passando o que esses homens enfrentaram, e vamos ver daqui a algumas semanas ainda algumas características aí fortes dessa perseguição. Mas não se envergonhar do Evangelho, viver piedosamente, é estar preparado para ser perseguido de alguma forma ou de algum grau. Não se envergonhar do Evangelho, viver piedosamente, é não ficar admirado se você for odiado por esse mundo. Não se envergonhar do Evangelho, viver piedosamente. Eu quero encerrar, então, com o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Onde a palavra do Senhor nos declara: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se existe algum sofrimento, algum problema que você vem passando por causa do seu testemunho, da sua fé em Cristo Jesus, então que assim como Pedro vai nos lembrar, que você glorifique a Deus, que você agradeça ao Senhor e que você continue seguindo firme, mesmo com perigo, com lobos querendo cercar, querendo destruir, querendo matar ovelhas do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nessa noite nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial, por mais um culto de oração. Mais uma vez nós lembramos da vida do irmão Humberto, que dentro de alguns minutos irá passar por esta cirurgia. Obrigado porque temos ali também o pastor Darcy nos representando, ao lado do teu servo. Obrigado, ó Pai, porque como igreja nós podemos orar em favor dos nossos irmãos, assim como vários pedidos que foram compartilhados nessa noite. Mas eu venho te pedir, ó Pai, em meio aos desafios que olhamos para a Tua palavra, é possível que no país em que vivemos, a liberdade que nós temos de prestarmos culto a Ti, os problemas que enfrentamos por causa do Evangelho possa ser muito pequeno comparado a que outros irmãos vêm enfrentando, como já ouvimos aqui o testemunho do Javed, pastor, que estava na Índia e teve que sair da sua cidade porque tinha sido ameaçado de morte. Sabemos, ó Pai, que muitos irmãos, missionários, pastores, sofrem grandes perseguições por causa do teu nome. Mas às vezes, ó Pai, na nossa realidade, no nosso país, as perseguições podem ser meio que veladas. E coisas que podem acontecer de forma tão sutil no nosso contexto com família, trabalho, vizinhança, amigos. Eu peço a Ti, ó Deus, que nada, Senhor, nada venha roubar de nós a alegria de poder Te servir. O Senhor alertou os Seus discípulos, assim como nós, que haveria perigos, dificuldades, lutas a serem enfrentadas. Mas o Senhor nos enviou. Nós fomos enviados, chamados e capacitados por Ti. E por isso temos a certeza de que o Senhor que nos enviou é o Senhor que cuida, guarda os Teus servos. E por isso eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê da Tua força, que o Senhor nos use e que possamos estar preparados, ó Deus, sempre quando enfrentarmos os problemas, prudentes como uma serpente e como uma pomba também, Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Guarde o teu servo, irmão Jonas e Bete. Que eles possam ir preparados ali para aquele campo missionário. Que o Senhor use a vida dos nossos irmãos e de cada um aqui nesta noite. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.